quando, como, onde. Manhã Viva é você bem informado. Entrevista do dia.
Entrevista do dia.
8:01. Estamos juntos aqui pela sua Rádio Coração FM, programa Manhã Viva, até as 9 da manhã. Hoje, dia de São Lucas. Hoje, dia do médico. É dia 18 de outubro. São Lucas, que também foi médico, né? Padroeiro dos médicos, este grande profissional da saúde, vocacionado para salvar vidas, promovê-la, dar dignidade ao paciente. Este grande profissional que também nós comemoramos nesse dia. E a Rádio Coração quer prestar a sua homenagem. E para isso nós recebemos hoje aqui no Manhã Viva o Dr. Haroldo, ele que é oncologista da Oncoclínica em Dourados e que também vem nos falar sobre a prevenção do câncer neste mês de outubro, o Outubro Rosa. Dr. Haroldo, seja bem-vindo na Rádio Coração. Um bom dia, doutor.
Bom dia, Alcemir. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, eu agradeço o convite. E é um imenso prazer estar aqui com vocês.
Doutor, antes da gente falar sobre a prevenção, hoje é seu dia, nós já o parabenizamos, né? Rádio Coração, com toda certeza, e estende esse parabéns aos demais médicos da nossa região. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre esse chamado, porque eu vejo como um chamado de ser médico, esse profissional da saúde. Fala um pouquinho pra gente sobre a rotina de trabalho do médico e os maiores desafios hoje, doutor.
Sim. Hoje é o dia de São Lucas, né? Como você já disse, São Lucas, ele era médico e escritor. Sendo assim, então, a medicina realmente, ela tem que ser encarada como uma missão. Quando a gente se expõe a essa profissão, nós estamos nos abdicando, nos afastando de muitas coisas da rotina, da vida, do dia a dia, né? E uma delas é a família. Então, muitas vezes a gente se afasta dos nossos familiares justamente por conta dessa rotina. Eu desde a infância vivia dentro da medicina, dentro da área da saúde, e quando a gente se expõe a ela, a gente tem que se entregar realmente de todo o corpo, né, de alma. E um dos grandes desafios, né, a gente vivencia, principalmente na oncologia, a vida e a morte constantemente. Isso é uma rotina que a gente tem no dia a dia. E um dos conflitos é justamente o ser humano, muitas vezes ele não aceita se deparar com a morte, ele se sente impotente, ele se sente desafiado, não poder eventualmente atingir o seu maior objetivo, que é curar aquele paciente. Mas quem determina a vida de um ser humano é Deus, né? A gente vem aqui só para um instrumento, né? E o que a medicina te dá, você como profissional, você tem que expor a tudo, mas quem define o final é Deus, né? Eu não me vejo em outra profissão. Eu gostaria de parabenizar todos os colegas, né? Como toda profissão, você tem que fazer ela com carinho, você tem que atuar de forma profissional. É difícil falar do que a gente faz no dia a dia, né? Mas é extremamente gratificante, né? E eu imagino, como qualquer outra, a gente tem que tratar as pessoas da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratado. Isso é dentro de um comércio, isso é dentro da medicina, né?
Doutor, por mais que o médico seja um profissional, ele já é capacitado também no quesito emocional para lidar com essas situações, mas às vezes a gente acaba assumindo, sentindo na pele a dor do paciente, da família, né, doutor?
Isso daí é assim, a gente na frente do paciente, na frente do familiar, nós somos fortes.
Firme.
Mas a gente às vezes pede para sair logo da sala, porque o trem começa a pegar e você não consegue segurar a emoção, né? Porque realmente é difícil, você se coloca no lugar e você sente na pele tudo isso, ou você já vivenciou uma situação parecida, né? Mas a gente tem que entender como uma mensagem de Deus, um envio de Deus, e seguir em frente.
Diante destas palavras, assim, até mexe comigo, me emociona, porque meu pai também, ele faleceu, né, vítima do câncer, e infelizmente a gente percebe que essa incidência tem aumentado em todos os âmbitos dessa área. E ele foi muito bem atendido aqui no Hospital Evangélico, teve o carinho dos enfermeiros, do próprio médico e da médica que estava ali sempre ao lado dele. Então a gente percebe, assim, o quanto foi sofrido, não só para a família, mas também para esse grande profissional e os demais profissionais da área de saúde. Então, quando a gente toca nesse assunto, mexe com a gente, e a gente não tem como não agradecer a Deus pela vida do médico, né? Às vezes a pessoa critica, ah, ganha muito dinheiro, a pessoa não sabe a luta. E na verdade nem é isso, né, doutor? Esse negócio de esse mito aí de ganha muito dinheiro e faz pouca coisa, ninguém sabe o que vive a rotina de um médico. Como o senhor chegou aqui dizendo, olha, eu, cheio de compromisso, dificuldade para chegar aqui.
Na realidade, assim, o dinheiro ele é consequência de um trabalho. E como todas as profissões, da forma que você atua, você é recompensado financeiramente. O contrário não pode acontecer. Uhum. A gente não pode entrar numa profissão pensando no dinheiro, né? Que aí nós não vamos efetuar ela de forma correta.
Não vai cumprir.
Nenhuma, né? Em relação a ganhar bem ou não, tudo isso também está relacionado à sua carga de trabalho, né? A jornada de trabalho às vezes não são 8 horas, são 12, são 24, são 36, são 120 horas semanais. Né? Mas isso daí é uma consequência do trabalho.
Sem contar também, né, doutor, que muitos, a grande maioria dos profissionais, pode dizer, por que não dizer todos, já na adolescência, na juventude, teve que se abster de muitas coisas para poder conseguir entrar, por exemplo, numa faculdade e fazer medicina, não é?
Normalmente, nosso período de formação gira em torno de 11 a 12 anos. Então, desde o início da faculdade até nós completarmos a especialidade, né, a finalização de todo o processo de aprendizado, e na realidade você aprende no dia a dia e continua aprendendo, isso dá em torno de 11 a 12 anos. Né?
E a gente aqui, a Rádio Coração, estende esse carinho hoje, aqui o doutor Haroldo, estende a todos os demais médicos e médicas da nossa região, dos hospitais, da nossa cidade, do nosso estado. Mas nós vamos entrar em outra área, doutor, falar um pouquinho sobre Outubro Rosa. Fala um pouquinho pra gente, o que é Outubro Rosa, doutor?
Outubro Rosa, ele foi assim, desenvolvido, né, criado na década de 90 nos Estados Unidos, e o objetivo era acentuar a prevenção e o câncer de mama, né? Então, as mulheres, muitas vezes elas esquecem, né, da sua rotina de prevenção. E com o objetivo de você acentuar isso, não esquecer da doença, né, e principalmente atuar em nível de prevenção e diagnóstico precoce, começou esse movimento do Outubro Rosa. E hoje ele atingiu todo mundo, né, todos os países lançam mão dessa campanha, monumentos, prédios importantes da cidade são coloridos de rosa, né, justamente para que seja um alerta e que a mulher lembre-se daquele mês de ela ter um cuidado maior com a saúde dela. Porque o câncer de mama é o câncer mais incidente no sexo feminino, a gente excluindo pele não melanoma, e é o que mais, é o tipo de câncer que mais mata as mulheres hoje no mundo. No mundo nós temos em torno de 1.700.000 mulheres diagnosticadas com câncer de mama todo ano. Só aqui no Brasil, as estimativas de 2018 giram em torno de quase 60 mil casos, 59 mil casos e pouco, de mulheres diagnosticadas. E quase 15 mil mulheres morrendo anualmente aqui no Brasil por essa doença. No mundo, em torno de 520 mil mortes anualmente pelo câncer de mama. Então, é uma doença que, se nós tivéssemos um acesso, uma prevenção adequada, um diagnóstico precoce, nós conseguiríamos curar em torno de 90, 95% dos casos. Tudo na dependência do estágio de diagnóstico.
A incidência muito grande, doutor. Mas o homem também pode ter câncer de mama ou não?
O homem também pode ter o câncer de mama. 1% desses casos está relacionado ao sexo masculino. É mais raro, mas o homem também desenvolve a doença.
Vamos falar um pouquinho de prevenção, doutor?
Ótimo. Bom, o câncer de mama na mulher, então ele tem uma relação direta com o hormônio feminino, que é o estrógeno, da mesma forma que a próstata no homem, que está relacionado à testosterona. Então, como fator de risco para o câncer de mama, o que que a gente tem? Primeiro, cigarro, álcool, obesidade, uma má alimentação. E aí, fatores relacionados à mulher, né? Se ela nunca amamentou na vida, se ela nunca teve gestação, se a menstruação dela iniciou em idade precoce, antes dos 12 anos de idade, se a menstruação dela encerrou em idade tardia, depois dos 50, 55 anos de idade, ela tem um risco maior de desenvolver câncer de mama. A grande maioria é hormônio dependente. E existe uma pequena parcela que está relacionada à hereditariedade. É o contrário do que a gente imagina, né? A gente acha que o câncer de mama ele é hereditário, de jeito nenhum. 10% só tem relação de hereditariedade. Isso está relacionado à mutação de dois genes, que a gente chama de BRCA1 e BRCA2. Na presença da mutação desses genes, a gente tem uma abordagem diferente em relação à profilaxia, à cirurgia profilática, tratamento. Mas a grande maioria está relacionado com esses fatores de risco que eu citei. Alguns fatores de risco a gente consegue evitar, né, a exposição. Outros fatores de risco, por exemplo, a idade também, infelizmente a gente não consegue eliminar da nossa vida. E aí vem o objetivo de você fazer o exame de rastreamento para o diagnóstico precoce.
Quanto tempo?
Pois é, o exame de rastreamento que realmente tem impacto na mulher é a mamografia.
Mamografia.
O Ministério da Saúde preconiza que ela seja realizada após os 50 anos, anualmente, até os 69. Mas a Sociedade de Mastologia, algumas sociedades internacionais, já demonstraram que o ideal é que esse rastreamento inicie-se aos 40 anos de idade, justamente porque em torno de 25% dos casos de câncer de mama acontecem antes dos 50 anos de idade. Então nós estaríamos aí perdendo esses 25% de pacientes do rastreamento. Então nós recomendamos que o rastreamento inicie-se aos 40 anos de idade com a mamografia e que, se possível, anualmente. Indivíduos que têm histórico familiar pesado para o câncer de mama e alguns outros tipos de câncer que podem estar associados, aí a gente tem um cuidado especial e aí cada caso a gente avalia em separado.
Questão do autoexame, doutor.
O autoexame é bastante difundido, mas não é o melhor, né? Porque com o autoexame a mulher só vai identificar nódulos a partir de 1 centímetro. E o que que a gente fala em tumor precoce, diagnóstico precoce, quando ele é menor do que isso? O único exame que permite esse diagnóstico precoce é a mamografia. A gente estimula o autoexame porque, infelizmente, nem todos vão ter acesso a esse exame nas datas, nos anos que é necessário, né? Então, a gente estimula o autoexame e também faz um alerta a alguns sinais que devem ser observados. Por exemplo, uma saída de secreção sanguinolenta pelo mamilo, uma retração da pele da mama. A mama era lisinha, normal, de repente a pele começa a retrair, isso é um sinal de alerta. O surgimento de algum nódulo, podendo ser esse doloroso ou não, principalmente não doloroso, de consistência pétrea, endurecida, é um sinal de alerta. Às vezes a inversão do mamilo, o mamilo era normal para fora, começa a inverter, retrair, entrar para dentro da mama, isso é um sinal de alerta. A mudança na coloração da pele da mama e da sua consistência, como se fosse uma pele de casca de laranja. Isso também é um sinal de alerta para um tipo especial de câncer de mama que a gente chama inflamatório. Então, o ideal é a mamografia, mas a mulher tem que ficar atenta nesses sinais de alerta e ela tem que se conhecer. Então, por isso que a gente estimula o autoexame.
Visto que o doutor já nos falou aqui também sobre os sintomas, além do caroço, desse autoexame, doutor, mais alguma coisa importante que o senhor gostaria de falar aqui, dar seu parecer sobre o câncer de mama neste Outubro Rosa?
O câncer, em geral, é uma doença que ela está se proliferando e a cada dia mais nós estamos ao lado dela, né? Isso tem relação direta também com o envelhecimento da população e a maior exposição aos fatores de risco. Mas a sociedade, ela tem que ter conhecimento de que muitos tipos e os mais incidentes, os mais comuns e os que mais matam, tem relação direta com os nossos hábitos de vida. Então, muitas vezes a gente culpa o setor público, que não nos oferece exames e também a dificuldade de tratamento, mas a gente tem que ter ideia de que 1/3 dos cânceres, 30% mais ou menos, 30 e poucos por cento, está relacionado diretamente aos nossos hábitos de vida. Então, se nós não fumássemos, se nós não ingeríssemos bebida alcoólica, se nós evitássemos o consumo de bebidas e alimentos açucarados, se nós praticássemos atividade física, mantivéssemos nosso peso, diminuíssemos a ingesta de gordura, proteína, carne, né, origem animal, aumentássemos a ingesta de frutas, verduras, legumes, nós conseguiríamos eliminar em torno de 30% desses casos. Ou seja, o câncer não é só uma doença que nós temos que brigar com o setor público, com o objetivo de diagnóstico e tratamento. Nós também somos responsáveis por ele. Isso está relacionado aos nossos hábitos de vida.
Bem, o senhor, antes do senhor esclarecer, acho que o senhor até se adiantou à pergunta da dona Maria, porque ela já estava fazendo aqui, ó. Por que as pessoas mais antigas não tinham câncer e hoje está tão comum as pessoas entre os homens e as mulheres terem câncer? Aí ela colocou aqui, quais os motivos? A dona Maria perguntando pra gente. Mais ou menos isso que o senhor está falando. Os hábitos
são
que são diferentes.
Antigamente, você comia alguma coisa ou outra, mas você também trabalhava na roça, trabalhava bastante. A expectativa de vida também era menor, né? Hoje é comum você ver gente de 80, 85, 90 anos. Antes era um ou outro, né? Então, o tempo de exposição aos fatores de risco hoje é um tempo que nós temos um tempo maior. E a industrialização, né? A industrialização dos alimentos também vem contribuindo para isso.
Tá aí. Para a gente encerrar nosso papo, até uma mensagem chegou aqui. Olha, bom dia, Alcemir. Quero parabenizar todos os médicos pelo seu dia e parabenizar em especial o doutor Edivaldo, um homem que dedica a sua vida à saúde, à população carapoense. A Maria Silvana, lá do comunidade Cerrito, em Carapó. Deus abençoe, minha irmã. Um ótimo dia. A gente estende realmente para todos os médicos esse dia todo especial. Doutor, a gente encerra a nossa conversa e eu quero mais uma vez, em nome não só da nossa equipe, com certeza os nossos ouvintes também, parabenizar o senhor, doutor Haroldo, assim, pelo seu sim a Deus, sim à Rádio Coração, sim a esse projeto, que é um projeto de vida, né, de restituir, muitas vezes, quando possível for, a saúde, né, a restituir a dignidade da pessoa humana, que eu penso que o médico que assume esse chamado, como o senhor está hoje aqui nos falando, ele não se preocupa apenas com a saúde física, mas também com a saúde psíquica, emocional, da família. Eu já vi muitos médicos lutando para manter também uma saúde emocional da família na hora de dor, na hora do sofrimento. E isso é um desafio muito grande. A gente parabeniza o senhor e estende esse parabéns a todos os nossos médicos, grandes profissionais da saúde hoje, viu, doutor?
Amém, Alcemir. Eu que agradeço o convite. E principalmente a abertura que vocês, Alzair, na Rádio Coração, está dando à população e está permitindo que a gente desenvolva um projeto de informação e orientação. Que aqui nós comprovamos, né, que com informação nós conseguimos implantar na cabeça da população, é um papel social, para que no futuro nós tenhamos um outro cenário em relação ao câncer, principalmente. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia a todos aí pela paciência, né? E eu estou à disposição no que precisarem.
Tá aí, nós conversamos com o médico doutor Haroldo, ele que é oncologista da Oncoclínica, trabalha nos hospitais aqui da nossa região. Estava conversando com ele fora do ar, trabalha no HU, no Evangélico, e a gente estende realmente esse carinho a todos os profissionais aí da área de saúde, de modo especial ao médico, neste dia do médico, pedindo a intercessão de São Lucas para todos os médicos do mundo, de modo especial da nossa diocese, da nossa região. Em homenagem aos médicos, a gente toca essa linda canção, O Dia do Bem.
Mundo de amor eu quero, se prometer sorrir para mim, pelo seu sorriso espero, vou abrir meu coração para receber o seu. Tudo em nome do amor, tudo em nome de Deus.